Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação Ceira Oliveira.
Boa tarde. Meio sorrisão da Jéssica. Linda. Normalmente quem faz esse sorrisão é Pablo. Agora ele riu. Boa tarde para você, ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro. É com imenso carinho e muita alegria que nós estamos aqui com você, porque você sabe que você faz o programa conosco, né? E para isso é necessário que você participe. Inclusive porque nós temos um convidado muito especial. Não foi falta de convite, entendeu? Mas finalmente ele pôde vir, para nossa alegria. Seja muito bem-vindo, Sérgio.
Obrigado.
Como o Jorge fica brigando, é Jorge Coelho, entendeu? Porque Jorge tem muito. Sérgio Eiras.
É o único.
É, exatamente. Dando sobrenome é sempre o único, né? Mas isso é muito bom. A esposa ficou me devendo, mas ainda dá tempo, hein? Estamos aguardando você. Ele vai falar sobre um tema, assim, muito importante, que eu espero que você, assim, contribua. Colocando pra gente como é que você pensa, como é que você vê, como é que você vivencia, como é que é com as pessoas que você conhece, se tem algum caso que você possa compartilhar conosco, ok? Porque tudo isso, aliás, a sua participação enriquece e muito o programa. E às vezes é exatamente o que um outro irmão nosso precisa naquele momento ouvir. Ok? Combinado? Então, Sérgio, seja muito bem-vindo. Quer falar um pouquinho de você, ou da casa, ou quer ir direto ao tema? Como é que você quer fazer?
Não, podemos ir direto ao tema.
Olha. Ai, ai, ai. Então vamos.
Opa. Bem, hoje a gente vai conversar sobre a prece, que é um assunto, ao mesmo tempo, tranquilo, de conhecimento de todos, e ao mesmo tempo, um tema difícil de se falar, né? Primeiro porque, por exemplo, as pessoas têm dificuldade de fazer uma prece pública. A prece, ela ganha um caráter muito pessoal. As pessoas ficam, nossos irmãos, e não só os espíritas, mas de forma geral, todo e qualquer irmão nosso, de qualquer religião que seja, que professe, tem muita dificuldade de fazer em público sua prece. Ela ganha como se fosse um pudor pessoal, uma coisa nossa, e nós temos muita dificuldade em abrir isso para os outros. São os nossos sentimentos, são as nossas vontades, nossos defeitos. E nos abrir na sociedade hoje é sempre muito difícil. Normalmente, nas preces públicas, fazemos aquelas tradicionais que nos foram ensinadas. O Pai Nosso. Essas fazemos tranquilo. Essa aí não há grande problema, porque todo mundo faz igual. Uhum. Mas aquela nossa, que é particular, essa é sempre muito difícil de colocar para fora. Muito difícil de nos mostrarmos. A gente guarda um segredo pessoal. E a gente acha que aquilo é só nosso e de Deus. Não cabe mais a ninguém. Não cabe aos outros responder. Então, normalmente, seja num grupo espírita, seja numa igreja, quando alguém é chamado a fazer uma prece, tem muita dificuldade de fazer a prece pública. Normalmente foge dela. Grupo de estudo, então, é perfeito, né? Não, é você. Fica empurrando para os outros de qualquer maneira. É normal. E por que isso? Nós temos dificuldade de nos abrir. Nós vivemos numa sociedade que rotula, nós vivemos numa sociedade que é conservadora, nós vivemos numa sociedade que é egoísta, nós temos muito medo de nos mostrarmos. E a grande verdade é que o homem quase sempre esquece de Deus. A gente só lembra da existência de Deus quando a gente está com um problema, com um sofrimento grande. É nesse momento que a gente se aproxima. É nesse momento que a gente lembra dele. No momento de felicidade, raramente nós vamos agradecer. A gente aprende desde o início que a prece serve para agradecer, para louvar e para pedir. E quase sempre a gente usa a prece para pedir. Tem um agradecimentozinho perdido lá no meio, mas a grande maioria das vezes nós fazemos num momento de sufoco, num momento de desespero. E nesse momento a gente não se abre com o outro. Nós temos, literalmente, vergonha de nos mostrarmos, de deixar cair aquelas proteções sociais que nós temos, para que o outro não nos julgue. não sabemos, se formos fazer de improviso, o que nós vamos falar. Então não sabemos se vamos falar errado ou se vai chocar a ideia de alguém, então preferimos não fazê-lo. É normal isso. Eu diria que é da natureza humana se preservar. E a sociedade não ajuda, né? Essa semana, lá no GEF, a gente fez o tema livre e nós trabalhamos a parábola do filho pródigo. Engraçado como é que normalmente quando a gente trabalha a parábola do filho pródigo, a gente foca no filho pródigo e esquece de ver que o outro filho, na verdade, representa o egoísmo da sociedade. Ele tinha tudo, externamente ele sempre ficou com o pai, sempre seguiu a palavra do pai, então ritualisticamente ele estava dentro dos preceitos ensinados pelo pai, mas ele não tinha feito sua mudança interior. Ele continuava egoísta, ele continuava achando que por seguir as regras do pai externamente, ele deveria ter sido privilegiado em relação ao filho pródigo. E assim é a gente. Nós, na sociedade de hoje, nós fazemos exatamente a mesma coisa. A grande maioria da sociedade se preocupa com o que aparenta ser. Se preocupa com o que vai mostrar para os outros, o que os outros vão achar da gente, e esquece de fazer uma reforma interior. Esquece muitas vezes de mudar seu padrão vibratório, de mudar seus valores. Valores não são bons, não são ruins, valores são eleitos. A gente já falou isso daí várias vezes. Só que existem valores que nos aproximam de Deus e outros que nos prendem à matéria, né? E a sociedade consumerista de hoje, sem tempo, com uma tecnologia que aproximou os distantes e afastou os próximos.
Sim.
Os vínculos de família são diferentes, os vínculos de amizade são diferentes, o universo de pessoas que você tem na sua conta de verdadeiros amigos, na grande maioria das pessoas, hoje em dia, nessa geração mais nova, eu sou professor, convivo com eles, eu vejo isso, não contam numa mão. Eles não conseguem dizer 5 nomes de pessoas que, de fato, eles confiem e eles têm na condição de amigo. Conhecidos, colegas, N milhões. Mas pessoas que eles confiam, que eles estreitaram os laços de fraternidade, que eles estão ali de pé à ordem para tudo, e que também estariam por eles, eles têm muito pouca gente. Ora, se eu vivo numa sociedade onde eu não estreito os laços de fraternidade, eu não olho para o outro como meu irmão, eu temo que o outro me julgue pela minha aparência, como é que eu vou abrir meu coração? Como é que eu vou fazer uma prece pública? Quando eu fizer, eu vou fazer aquela que todo mundo faz. E aí eu vou rezar um Pai Nosso, eu vou rezar, se for católico, por exemplo, uma Ave Maria, um terço, lá qualquer, seguindo a sequência lá das rezas que são próprio credo, assim por diante, mas eu não vou fazer a minha, eu não vou abrir meu coração, eu não vou me mostrar para o outro, eu tenho esse receio. É da natureza, é da nossa sociedade, nós temos medo de nos expormos. Nós temos medo de mostrar quem somos nós, o que nós pensamos. E de verdade, tem mesmo um fundamentozinho. Porque nós somos sociedade. Nós não somos diferentes dos outros. Nós pensamos e tememos que os outros nos julguem, mas nós também julgamos os outros. Nós também olhamos os outros pelo que eles nos apresentam. E isso daí expõe muito. As pessoas têm medo de se apresentar. Certa feita, também numa outra palestra no Jefa, a gente comentava: nossa reza quase sempre é egoísta. Estranho falar isso, né? Como é que uma reza vai ser egoísta? Se nós formos pensar como espíritas, nós vamos ver que nossas relações na matéria com outras pessoas, com os nossos irmãos, muitas vezes vem, eu vou dizer assim, num casamento de situações, para que nós possamos passar pelas nossas provas e expiações. Então, muitos irmãos, lá quando estamos na erraticidade, acertam conosco uma jornada comum. Muitas vezes o sofrimento de um não é a prova ou expiação dele, mas parte ou a prova e expiação de outrem, para estreitar os laços de fraternidade, para andarem juntos. Por que que quando eu tenho muita amizade com essa pessoa, eu peço a Deus que o cure? Por que que eu não peço nunca forças para eu ajudá-lo nesse momento de crise? Por que que eu não me coloco na equação para participar do sofrimento, do resgate daquele que precisa? Eu coloco a responsabilidade em Deus. Não. Peço a Deus, minha reza é forte, Deus vai protegê-lo. Não. De repente aquela prova não é dele. De repente ele está colaborando na minha. Por que eu não pedi para participar? Por que eu não pedi forças? Por que eu não pedi auxílio? Eu estou me tirando da equação. Eu estou me eximindo. E ao mesmo tempo eu fico me sentindo bem porque, olha, eu estou rezando pelo outro. Quando, na verdade, eu deveria rezar também para me incluir na equação. É egoísmo isso. É medo de me colocar uma responsabilidade que talvez eu não cumpra, que talvez eu não tenha capacidade de cumprir. E assim eu jogo nas costas, eu jogo na responsabilidade de Deus ajudar aquele nosso irmão, quando muitas das vezes é esse nosso irmão que está nos ajudando numa prova, numa expiação. Eu simplesmente elimino o meu papel nesse problema. E normalmente nós também não lembramos de Deus na hora do agradecimento. Quase sempre a gente pede, e o agradecimento ele é simplório. Ele chega ali no final, o PS, a propósito, ó, obrigado, né? Lá no fechamento. É importante a reza? Sim, é importante. Toda reza é importante, independente da quantidade de fé que nós temos? Sim, toda reza é importante, independente da quantidade de fé que nós temos ou da fé que professamos. Mas a gente tem que lembrar que a prece, ela gera vários efeitos benéficos no homem, enquanto encarnado. Alguns físicos até. Ela funciona também como se fosse uma yoga da vida. Ela te centraliza, ela te harmoniza o organismo, ela te dá um equilíbrio e vitalidade. Então, tem eventos ou efeitos físicos? Tem. Tem efeitos psicológicos? Tem, porque ela colima a tua atenção. E para nós espíritas, ela também muda teu padrão vibratório.
Sim.
Se ela muda teu padrão vibratório, ela te aproxima mais de um padrão vibratório que vai ser mais harmonioso com os espíritos mais superiores, com Deus. Você se aproxima mais. Se a gente observar sob o aspecto da física e da vibração, quanto maior o nosso padrão vibratório, mais difícil é de nos relacionarmos ou sofrermos efeitos dos espíritos que ainda estão com pouca luz, que ainda estão mais atrasados, que ainda estão vibrando em outras frequências menores. Também quebra as relações de ódio, de vidas passadas, de débitos que nós temos com outros espíritos que nunca nos perdoaram. Também nos auxilia a perdoar e ser perdoado nessa relação. Então, toda prece é importante.
Sim.
Principalmente aquela prece que vem do coração, onde você realmente para e você realmente deseja de dentro de si aquela mudança de vibração. E aí, quando a gente consegue efetivamente fazer isso, quando a gente muda o nosso padrão vibratório, quando a gente colima nosso pensamento, a gente aprofunda a nossa fé. E isso gera todo o efeito para a gente, seja para o mundo espiritual, no contato com ele, no nosso pedido, no nosso louvor, no nosso agradecimento com os espíritos superiores e com Deus, e também com os espíritos com os quais nós temos dívidas. Por que a gente nunca reza pedindo que nos perdoem? Na matéria a gente acha sempre que está certo. A gente brinca várias vezes e diz como professor que o aluno tirou 10, aí ele olha para a prova e diz assim: tirei 10. A gente entrega a prova, o aluno tirou 4. Ele diz: o professor me deu 4. Existe uma transferência de responsabilidade. Aqui, na nossa sociedade, com os nossos valores na atualidade, é muito fácil a gente transferir a responsabilidade. A gente foge da responsabilidade que assumiu, muitas vezes, na erraticidade. E com isso, a gente não estreita os laços de fraternidade com nossos irmãos. Com isso, a gente não se reconhece e não agradece por não reconhecer todo o auxílio que nos é dado a cada momento, porque independente de pedir ou não, nós temos uma espiritualidade que está zelando pela gente, que está nos orientando, que está norteando o nosso caminho. A reza, ela estreita, ela permite uma conversa, ela permite a transferência de vibrações e talvez uma clareza maior nessa caminhada. Mas nós nunca estamos sozinhos.
Sim, com certeza.
Só que a gente transfere essa responsabilidade com uma facilidade enorme e esquece daqueles que nos acompanham. Como esquece de estender a mão para quem está do nosso lado.
Perfeito. Você está trazendo assim muitos pontos importantes, né? Muitos. Eu queria saber, né, ouvinte, internauta, né, que está participando do programa, que está acompanhando, o que toca o seu coração? Né? Teve gente aqui que já concordou com alguns pontos que você levantou. Qual é a sua vivência? O que, que você pensa? Porque aí entra a questão da família, né? Quando você fala assim, a gente não tem o hábito de agradecer. Às vezes a gente não agradece um para o outro. A gente não agradece algo que o outro fez nem dentro da família. Acha que é dever, que é obrigação, que o outro tem que fazer, que a gente não tem que agradecer. Porque tudo isso que você falou, quer dizer, o primeiro local em que a gente pode estimular que a pessoa se sinta bem em fazer é a família. Que não tenha vergonha, que na hora que o outro esteja fazendo uma prece, não fique preocupado com as palavras que o outro está dizendo, se são bonitas ou não, ou como o outro está fazendo a prece, mas que realmente se deixe envolver por aquela vibração. Né? Então, a família tem uma responsabilidade enorme.
Muito grande.
Tanto nessa dificuldade da gente agradecer a Deus, porque a gente tem dificuldade de agradecer o outro. Quando a gente desperta, né, já é um bom motivo para agradecer, porque nós ainda estamos encarnados.
É verdade.
E aí é um bom exercício da gente começar a agradecer, né? Agradecer as pessoas que fazem parte da nossa vida, como você fez na oração logo antes do programa iniciar. E assim, aí a gente consegue agradecer a Deus.
A gente normalizou a relação de família. As coisas se tornaram tão normais, o trato, o cotidiano, que a gente não valoriza de forma, eu vou dizer assim, consciente, o que o outro está fazendo pela gente.
Exatamente.
E aí, nesse momento a gente esquece dos agradecimentos, porque se tornou normal, ou seja, é como se fosse dever daquela pessoa fazer
Exatamente. Aquilo.
Exatamente. Nós perdemos essa ideia de co-dever, né? De estreitar laços, de mostrar que o outro é importante no que acontece com a gente, na nossa vida e nas nossas opções na vida.
E é o que a gente mais ou menos passa, né, a banalizar também tudo que a gente recebe em termos de encarnação. Porque quem consegue enxergar, esquece que existem pessoas que não podem fazer isso, a mesma coisa falar, ou ouvir, ou caminhar. Né? Então, quer dizer, tem uma série de coisas, mas a gente faz direto, a gente sempre teve, e aí você não valoriza.
Se torna lugar comum.
Exatamente. E é um exercício importante a gente começar a despertar, né, para essas coisas. E é na família que a gente começa a ensinar ou estimular as crianças a darem valor a algumas coisas que realmente têm valor.
Os laços de família hoje também, eles também estão mais distantes, mais etéreos, né? Com o passar do tempo, as relações, os costumes dentro de casa também foram mudando.
Sim.
As pessoas, elas passaram a ter uma vida mais corrida.
Sim.
Elas não ficam mais, não tem mais como era antigamente, por exemplo. Eu recordo que o meu pai, ele saía de manhã cedo, mas chegava no jantar, a família jantava junto.
Perfeito.
Só tinha uma televisão lá em casa, e aí domingo todo mundo ia ver Silvio
juntos.
Santos. Juntos.
Todo mundo juntinho.
Era, porque só tinha uma televisão, que mandava era minha mãe. Então, a gente tinha que assistir o que ela queria. Tinha horário para tudo.
Sim,
tudo.
Sim.
E a família era unida. A gente almoçava junto, a gente jantava junto. Todo mundo era unido. Hoje em dia, você tem uma televisão em cada quarto. A mãe chama para jantar ou para almoçar, um filho manda para o outro pelo WhatsApp. Mana, a mãe está chamando. Não abre nem a porta do quarto para ir para lá.
Uhum.
Muitas vezes, hoje em dia, principalmente se a mulher for para o mercado de trabalho, ela tem 2, 3 jornadas.
Sim.
Ela já chega cansada, ela não tem mais aquela rotina que ela tinha de poder se dedicar só à família. Então isso aí também torna mais corrida a relação. E normalmente na família brasileira, o suporte é a mãe. É ela que fazia esse vínculo, ela que trazia os filhos para os valores dela. Hoje em dia a gente vê os colégios fazendo um papel de família. As crianças são colocadas dentro do colégio não só para ganhar educação, mas também para ter relações, para estreitar o laço, para ter respeito pelo outro. A família está mudando os vínculos, ela se tornou menor. Hoje é muito comum famílias com filho, antigamente tinha 5 filhos, 4 filhos. Hoje as famílias são menores, hoje a vida é mais corrida, então os laços se tornaram mais abertos. É difícil um tempo de convivência suficiente para os nossos valores na atualidade, a meu juízo, dentro de uma sociedade que corre.
Pois é, mas aí de novo entra a questão da educação, né? Sim. Quer dizer, é a educação a responsabilidade da família, responsabilidade dos adultos que estão com as crianças. Porque se os adultos não se entendem, complica. Se os adultos não conseguem conviver, complica. Principalmente quando há separação, em que às vezes um fica atacando o outro sem se preocupar com o que estão passando para as crianças ou para os filhos.
Extremamente comum a alienação parental, é usar a criança para fazer...
E aí a gente volta, né, a falar assim, como você falou, às vezes a família tem só um adulto, né, à frente, e que cuida da criança ou das crianças. E às vezes as crianças ficam sozinhas em casa. Às
hoje
vezes
é
assim,
comum.
Pois é, às vezes uma criança de 9, 10 anos cuida dos irmãos mais novos. Às vezes as crianças ficam em creches públicas, né, ou escola integral, porque não tem com quem ficar.
Tem com quem ficar, porque, né, hoje você tem que sustentar a sua família, e tem muita família que só tem uma pessoa gerindo,
exatamente,
a própria mãe,
exatamente,
ou o pai sozinho gerindo ela. Então ele tem que ser o orientador daquelas crianças, ao mesmo tempo que ele é o provedor, ou ela é a provedora. É muito corrido, é muito difícil. E aí muitos dos valores tradicionais de família, aquilo que fazia, que criava respeito, que mostrava o peso da religião, ele, de certa forma, é perdido. Ele é deixado de lado. Isso vai ser construído mais à frente, depois, já ela numa juventude. É por isso que muito da por exemplo, o movimento espírita, eu acho que está sendo perdido aí também. Essas mudanças da sociedade, a gente está perdendo... esse foco direto na formação da criança.
Que é fundamental.
Que é, né, fundamental.
Mas
e aí ela chega
a responsabilidade
até
do adulto.
Ela chega até os 14, 15 anos, ali que ela vai começar a entender o papel que uma religião tem para ela.
Exatamente.
A importância. É ali que ela vai fazer a sua conversão.
E aí, gente, vem assim... A gente não pode chamar de dica, né? Mas vem assim esse detalhe, que é detalhe entre muitas aspas, né? Que é tão importante, é crucial. Como o Sérgio está trazendo, quer dizer, o mundo está numa velocidade muito grande. E é muita coisa. A criança pequena já mexe no celular. Quer dizer, eles têm acesso à internet e a um mundo virtual, né? E informações quase que inimagináveis, né? Então, o papel do adulto, de quem eu tenho do meu lado, né? Quem acredita nas mesmas coisas que eu, quem consegue passar, né, os mesmos valores que eu estou passando para meus filhos ou que gostaria de passar. E aí entra essa questão da religião muito forte. Porque são pessoas que também vão defender coisas que a pessoa acredita.
Exato.
Não é só você falando, quer dizer, você começa a crescer o grupo
você
do lado
um
de cá falando sobre o bem.
Você tem
pessoas
que pensam da mesma,
exatamente,
forma, que criam,
que é
os mesmos valores, que vão consolidar naquela criança, naquele novo ente, esses valores. Vão mostrar para eles um modo de ver o mundo segundo aquela ótica.
Mas eles precisam entender isso, né? Que às vezes você não pode, porque você está trabalhando ou está numa segunda, terceira jornada de trabalho, você tá... Mas existem outras formas de você passar o mínimo de orientação. E no tempo que você estiver junto, a gente fala muito isso, né? Sobre a questão de quantidade versus qualidade, que você realmente esteja presente. Porque não adianta você estar, mas você está no celular. Você está falando com outra pessoa, você não está prestando atenção, ou você dá o celular para a criança.
É, pra ficar livre.
Aí não. Complica, gente.
E outra coisa também é ritualística. Muitas vezes você o faz, mas o faz de forma mecânica.
Sim.
Né? Então, por exemplo, eu era pequeno, e quando eu ia para casa de um x meu, ficava em outro município.
Mas eu tô assistindo o intervalo. A gente vai voltar já, já. Desculpe, quando
nada
eu vi, já
isso.
Foi. Gente, participe. Até já.
A Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.